Oi, eu sou a Luana Sena, editora do Estado do Piauí, e tô aqui com o Pedro Veras, nosso publisher.
Eu.
Esse é o Estado de Coisas, o podcast quinzenal do Estado do Piauí.
Oi, Luana, e você que escuta a gente, já mais uma vez agradecendo pela audiência e também pelas perguntas e sugestões de tema que mandaram no meu Instagram. Inclusive, estou com as perguntas aqui, tá, Luana? @ o Estado do Piauí, @ Pedro Ângelo Veras e @ Luana Lee. A gente recebe por lá toda semana para poder gravar esse podcast.
A mensagem que você envia ajuda a gente a elencar os temas, que são os temas que comentamos a cada quinzena aqui, né, Pedro?
Exatamente.
Então vamos ver, comentar os assuntos que a gente vai discutir hoje. Hoje só tem pedrada, tá? Vamos para os temas. Hoje a gente vai falar sobre direito à moradia. O Estado do Piauí fez uma reportagem especial que visitou algumas comunidades, algumas ocupações, tanto em Teresina como no Piauí. Na política, trazemos o caso, a novela que virou Daniel Silveira e a graça concedida pelo presidente. E, por fim, a gente encerra o episódio falando de um projeto muito bacana na área de tecnologia.
O Nau Digital.
Que o Pedro Veras, além de ser o mentor e o cabeça disso, vai trazer mais informações sobre essa novidade. O tema de direito à moradia é um tema frequente em algumas pautas aqui do Estado do Piauí, né, Pedro? Sem moradia, muitas pessoas acabam se submetendo a situações precárias de habitações, né? A situações de muita vulnerabilidade. A pandemia alavancou a situação de muita gente que precisou sair do aluguel, foi despejado, e isso acaba refletindo nessas ocupações, né, que estão espalhadas não só pela cidade de Teresina, mas também por todo o Piauí. Por conta da pandemia da Covid-19, uma decisão do STF estava proibindo qualquer ação de despejo até o dia 31 de março desse ano, né? Mas como esse prazo se encerrou,
foi prorrogado, né, Lu? Apesar da situação econômica em decorrência da própria Covid ainda ser muito grave.
Exatamente. Aí muitos moradores, muitas pessoas que vivem nessas comunidades que estão nas ocupações, temem que as suas casas sejam derrubadas, né? Como eles chamam lá nas comunidades que a nossa repórter visitou. Tem comunidade que já passou por 5 derrubadas só esse ano. Isso para falar da situação de comunidades aqui na zona urbana, né? Os dados mais recentes, eles revelam que só no ano passado tinham 115 mil pessoas sem casa própria em todo o estado. E só em Teresina são 35 mil famílias.
É muita gente, né? É você imaginar 115 mil pessoas é maior do que a terceira maior cidade do Piauí, que é Picos. Parnaíba deve ter ali algo em torno de 150 mil habitantes. Picos, até o último dado que eu tenho, tem por volta de 75 mil habitantes. Então você imaginar que existe no Piauí um contingente de pessoas sem moradia maior do que a cidade de Picos. E aí, para ficar claro, quando a gente fala em pessoas sem moradia, a gente está falando de pessoas também que estão no aluguel. Sim. Não apenas de pessoas em situação de rua, né?
Perfeito.
É bom que deixe isso claro também. Só que quando você tem dificuldade de pagar o aluguel, você acaba ficando em uma situação de vulnerabilidade muito grande também. E foi isso que a pandemia mostrou para a gente. Pessoas que tiveram que sair de suas casas. Já teve muita vaquinha na época, a gente viu várias mobilizações pelo Instagram, principalmente para ajudar essas famílias.
Na verdade, o índice de déficit habitacional, ele inclui pessoas que moram de aluguel, pessoas cuja família de 10, 15 pessoas compartilham um imóvel com um cômodo só, né? E também famílias em habitações vulneráveis, precárias. A nossa repórter Vitória Pilar, ela visitou algumas ocupações aqui na Zona Leste de Teresina e também no norte do Piauí, em Sigifredo Pacheco. Ela conheceu histórias de algumas famílias, de comunidades que vivem nessa situação e que, às vezes, a briga pela posse da terra ou é com fazendeiros, né, quando é na zona rural, ou aqui na capital, sempre em relação à prefeitura. a briga por essas limitações dos terrenos. E ela ouviu também a cientista social Fabiola Lemos, que traz uma visão bem interessante também sobre como, quando esse assunto é pautado na grande mídia, a gente ainda comete uma outra coisa que ela chama de racismo ambiental, que é sempre essas pautas sobre ocupações, elas são atreladas a pautas envolvendo polícia, a pautas sobre crime, fazendo perpetuar no imaginário popular a ideia de que as pessoas que vivem nessa situação são criminosas, né, Luana? Vamos ouvi-la.
Tudo isso ainda reforçado pelo espetáculo midiático dos programas policiais, que no final das contas serve como justificativa para a ação violenta da polícia e até para a chacina do seu povo. Aquilo que na universidade se entende como racismo ambiental, que é essa ação intencional do poder público, que mantém o apartheid social, reforçando o estereótipo do pobre enquanto fracassado, preguiçoso e criminoso.
Achei muito interessante esse conceito que a professora Fabiola apresenta. Eu conheço a professora Fabiola pessoalmente, uma mulher muito inteligente, de muita luta, tem andado ao lado desses movimentos sociais há muito tempo. E esse conceito que ela apresenta desse tipo de preconceito é muito interessante, né, Luana? Porque é exatamente isso. A questão da pauta de moradia, no caso desses assentamentos, ele está sempre ligado a página policial, aquelas pessoas são apresentadas como alguém que comete crime e a ação da polícia faz crer isso até. A polícia está ali para garantir o direito à propriedade de uma única pessoa, que muitas vezes tem uma quantidade, né, enorme de terras, um pedaço de terra muito grande, sem uso, e está ali em detrimento de várias e várias dezenas, centenas de famílias que precisam de um lugar para morar, para viver com o mínimo de dignidade, e a polícia e o Estado naquele momento, mesmo tendo a Constituição Federal dado à terra o caráter de sua utilização social, a polícia está ali naquele momento, e o Estado, através da polícia, está ali naquele momento para garantir o direito à propriedade de uma única pessoa, em detrimento do direito à moradia, que também é um direito constitucional, de centenas de famílias. E isso vai sempre para as páginas policiais. E é exatamente isso que a professora fala, né? Essas pessoas acabam sendo estigmatizadas como preguiçosas, criminosas ou como bandidas por estarem, até o termo, invadindo a propriedade de alguém. Quando, na verdade, não é isso que acontece. As pessoas estão ali lutando para ter o seu direito constitucional garantido. E, claro, isso eventualmente vai chocar com o direito de propriedade de alguém, de uma única pessoa. E são dois direitos constitucionalmente assegurados. A pessoa pode ter propriedade, assim como as famílias e outras pessoas têm direito à moradia. E aí, já puxando aqui para o juridiquês, Lu, como você sabe, eu sou bacharel em direito, quando isso acontece, a própria Constituição, as próprias normas jurídicas estabelecem que é preciso que se faça uma hierarquia de normas, uma hierarquia de interesses e de direitos. A mesma Constituição que dá direito aos dois lados é a Constituição que diz que a terra tem uma função social a cumprir, especialmente se essa terra está dentro de áreas urbanas, e quando ela está em áreas rurais, essa função social é a produção. Então, quando você tem uma única pessoa com um lote imenso de terra numa área urbana que não usa para nada, e você tem apenas para especulação imobiliária, e você tem centenas de famílias precisando morar, é quando o poder público precisa intervir para garantir ao dono daquela terra uma remuneração justa e garantir aquelas pessoas que estão ali o direito à moradia. O que a gente tem visto não é isso. Teresina, por exemplo, é uma cidade que cresce à medida que as invasões e que essas ocupações, acho que é um termo melhor, crescem. E a prefeitura vai depois tentando dar um jeito, tentando dar minimamente alguma condição de vida depois que aquela ocupação aconteceu. Não existe um planejamento prévio para o crescimento da cidade. E aí você leva isso para todo o Piauí e você leva isso para o campo também. A insegurança dos pequenos proprietários, até diante do que está acontecendo agora com o agronegócio. Inclusive é um tema que tem sido muito batido aí pelo INTERP, a nova política do INTERP, vamos dar a César o que é de César, o trabalho do INTERP tem dado muitos, milhares de títulos de propriedade de terra, garantindo uma segurança a esses proprietários, mas precisamos continuar avançando muito, especialmente nas áreas urbanas.
O Supremo Tribunal Federal condenou, na última semana, por 10 votos a 1, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB. Né? Ele está condenado à inelegibilidade, uma prisão de 8 anos e 9 meses em regime fechado e também o pagamento de uma multa aí em torno de R$ 192 mil. O deputado vai responder, né, pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos estados, além do crime de coação no curso do processo.
E
inimigo do STF.
Na verdade, ele é um inimigo da democracia. As pessoas têm confundido e têm dito: ah, a pessoa pode ter a opinião que quiser e pode declarar e tem o direito de expressar isso. Mais uma vez, as pessoas são levadas a confundir os direitos que têm. A Constituição diz que é livre, é a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Você não pode falar escondido, não pode falar sobre um fake, né? sob o manto da escuridão. Você pode dar a sua opinião, você pode se expressar, mas você também pode responder por isso. E é crime tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União. O Judiciário é um dos poderes da União e o deputado Daniel Silveira, assim como várias outras pessoas do grupo do presidente Jair Bolsonaro, tem emitido ameaças travestidas de liberdade de expressão e de opinião. Ele disse que queria ver o que é que o ministro, o Alexandre, ia fazer, que estava esperando o ministro. E essas pessoas ficam coagindo, ameaçando juízes durante o decorrer do processo, durante o decorrer de sua atividade. Isso é crime. O que as pessoas às vezes não se tocam é isso, que tem uma diferença entre o que você pensa e o que você pensa ser crime ou não. Não é porque eu penso algo que isso não é necessariamente criminoso.
Exatamente. E já que todo mundo é livre para dar opinião, né? Vou dizer aqui que a minha opinião é que esse Daniel, ele é assim a cara desse governo, né? Assim, no sentido da brutalidade, da maneira grotesca, como leva as coisas, como encara, né, as questões, como desrespeita as nossas instituições de poder, a nossa política. Eu acho assim, tudo muito bárbaro quando é em relação a essa história. Tava até com medo de começar a gravar aqui esse podcast e me soltar e ficar nervoso.
É verdade. E são pessoas que usam da violência, da coação, como uma arma de trabalho mesmo, no dia a dia. Lembrando que o Daniel Silveira participou daquele episódio de rasgar a placa de homenagem a vereadora Marielle, sim, Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Por que você faz isso? A pessoa foi cruelmente, brutalmente assassinada e você vai no meio da rua, em cima de um trio elétrico, rasgar uma placa em homenagem a ela.
É uma violência simbólica estarrecedora, né? E também a maneira como se julgam acima do bem e do mal, acima das leis, né, da justiça, porque tem também esse episódio que ele estava usando a tornozeleira desligada. Então, são pessoas que se sentem...
Ele deixava a tornozeleira descarregar e não carregava novamente a bateria da tornozeleira.
E, Pedro, essa história toda é plot em cima de plot, né? Porque um dia depois da condenação do Daniel Silveira, né, por esses crimes, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto concedendo graça constitucional. Com isso, ele livrou, né, o Silveira da pena, da multa também. E entre essas justificativas para conceder essa graça, ele alegou, né, usou como pretexto uma missão de zelar pelo interesse público e também uma comoção da sociedade. Eu não sei de que sociedade ele está falando, mas tudo bem.
É a sociedade que mora com ele lá na casa dele. Ele e os 01 até os 05, não sei, 05 é se incluir mais gente, acho que até o 04.
E tem mais um plot, Pedro, essa história...
É igual o jogo de Uno, Luana, ali, plot por cima de plot,
todo,
né?
Todo dia uma reviravolta. Mesmo depois disso tudo ter acontecido, o Daniel foi indicado pelo partido dele como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E foi eleito também vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Olha só.
Tem uma fala aí do presidente para a gente ouvir falando sobre o decreto da graça, né, Luana?
O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado, soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes.
Aí, Luana, eu não sei mais nem o que comentar. Já vinha comentando que, sobre o crime, que é crime realmente o que ele fez. Aí o Bolsonaro, que não respeita a justiça, isso já está claro desde sempre, né? Tem 20 anos que o Bolsonaro diz repetidamente que não respeita a justiça, que não respeita o STF, que tem que matar um monte de gente. Então, assim, ele usa um instrumento constitucional para perdoar um criminoso e estabelece ali os pretextos dele, o que não tá mais aqui, a gente não está discutindo se é legal ou ilegal o que o Bolsonaro fez. Isso aí é uma outra decisão, se cumpriu o rito ou não.
Uhum.
Tem gente que diz que não cumpriu o rito necessário, mas ele pode fazer isso, ele pode dar a graça a algum condenado, e que eu me lembre é a primeira vez que isso acontece durante a democracia. Tínhamos os indultos, que abrangem situações que são gerais e são indultados todos os apenados que se adequem naquela situação. Não me recordo de algum presidente ter editado um decreto apenas para uma pessoa, como é o caso que está sendo feito aqui. E lembrando que durante todo o processo do Mensalão e da Lava Jato, a presidente Dilma Rousseff nunca o fez a favor de seus companheiros, a favor de seus partidários, o que demonstra respeito. Lula também, quando foi condenado, e esse era o tema que eu queria falar aqui na surpresa, é que ontem o Tribunal de Direitos Humanos da ONU decidiu que Moro foi parcial e que Lula teve os seus direitos políticos ilegalmente cassados em 2018. A ONU, um órgão internacional para acabar com essa guerra de arquibancada do Brasil, a ONU decidiu isso. E Lula, naquele momento, tem cansado de repetir que poderia ter se exilado em alguma embaixada, poderia ter ido para outro país, e não foi. Foi cumprir uma decisão judicial que hoje o mundo inteiro sabe e atesta que foi uma decisão judicial ilegal contra ele. Ele foi lá cumprir a decisão. Então isso é apreço democrático, isso é respeito à democracia, mesmo no momento em que essa democracia e que esse Estado democrático de direito ataca um cidadão, ele resolveu respeitá-lo. E não é isso que a gente vê seguidamente por parte do Bolsonaro. E aí, o deputado Daniel Silveira integrar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é uma distopia. É como se a gente estivesse num roteiro. Qual é um diretor, Luana?
A gente entrou em algum filme dirigido pelo Tarantino, talvez.
Não tem. Uma Noite em Paris, ao contrário. Eu não sei mais o que dizer disso, gente. É um absurdo. Mas espero com prazo rápido para acabar.
Para encerrar, a gente traz de volta um assunto que a gente já falou várias vezes sobre esse tema no estado do Piauí. Volta e meia a gente está falando disso de novo, porque a gente ainda acha bem interessante o fato de que existam muitas vagas de trabalho na área de tecnologia e sempre a gente está falando de uma escassez de mão de obra. E o Pedro tem uma frase que eu gosto muito, que é sobre a gente não sonha com aquilo que a gente não conhece, né, Pedro? E essa semana você inaugurou um projeto muito bacana, o Nau Digital, no Piauí. E eu queria que tu falasse um pouco, né, para quem está ouvindo a gente, o que é essa parceria do The Hub, né, que é o Hub que também, que é onde fica a sede do nosso site, o Estado do Piauí, onde a gente grava o nosso podcast. Eu queria que tu explicasse como é que o Hub, o Nau Digital e os estudantes do Piauí estão agora nessa parceria.
Alô, para mim é muito interessante, eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, e principalmente depois de ter iniciado o projeto. O Nau Digital é um projeto aqui do The Hub, e nossa intenção, o nosso grande objetivo é fazer com que os alunos da rede pública do estado do Piauí possam conhecer esse caminho. Ninguém está dizendo, não estou aqui dizendo que eles precisam seguir esse caminho ou que a gente entende que esse é o caminho a ser seguido. A gente entende que eles precisam conhecer isso porque justamente essa frase que eu costumo falar, que a gente sonha com o que a gente vê. E aí eles querem ser jogadores de futebol porque eles veem jogo, eles têm um campo perto de casa, eles têm um campo na escola, eles querem ser médicos, eles querem ser fisioterapeutas, querem ser engenheiros, e todas essas profissões saíram lá. E a gente estava no lançamento, nessa primeira parte do projeto, serão 106 alunos que ganharão bolsas de estudo. E nenhum aluno, antes de eu dizer do que se tratava, mencionou a carreira tecnológica. Então isso é alarmante.
Sintomático, você está, né,
num mundo que que está na Revolução Industrial 4.0. Nós temos milhares de vagas, estima-se que até 2023 serão 430 mil vagas nessa área, e os jovens do Piauí sequer sabem da existência disso. Eles usam telefone, smartphones, eles usam programas, eles jogam, eles têm Instagram, WhatsApp, dezenas de jogos ali. Quando eu entrei no laboratório, eles estavam jogando. E nenhum imagina que ele pode estar do outro lado programando, fazendo esses jogos, criando soluções. Eles não imaginam isso. Então, o Now Digital é um programa aqui do Hub em parceria com a Digital Innovation One, conhecida como DIL, que é a maior plataforma de educação tecnológica aberta da América Latina. A DIL tem parceria com várias empresas do país que pagam bolsas de estudo na plataforma para que os estudantes tenham acesso a esse conhecimento, inclusive podem ser contratados por essas empresas. Então, nós conseguimos, nesse primeiro momento, 106 dessas bolsas de estudos que estarão à disposição dos alunos do SET Portal da Esperança. E o Hub, o Now Digital, nós vamos ser a interface entre os alunos que estão na escola e essa plataforma, para garantir que os alunos conheçam os cursos, para garantir que eles possam se interessar por aquilo, para garantir que eles consigam acompanhar e concluir esses cursos. Então, a gente vai estar lá todo dia monitorando esses alunos. Nós já fizemos agora a restauração do laboratório, levando equipamentos que precisavam ser levados para que os computadores funcionassem, para que a internet funcionasse, que ainda tem esse problema. As escolas não estão com os laboratórios ativos, de informática, né, funcionando como deveria. Então, a gente foi lá, conseguiu fazer com que o laboratório ficasse funcionando, pronto para utilização, e temos um monitor nessa sala agora para receber esses alunos. O nosso grande objetivo aqui no Hub é fazer do Now Digital o maior programa de ensino tecnológico do Piauí, e que a gente possa, dentro de pouco tempo, fazer com que cada aluno da rede pública tenha a opção de enveredar por esse caminho e por essa área. Luana, vamos fazer do Piauí o estado mais tecnológico do Brasil no longo prazo. É esse meu sonho. E aí, eu estava conversando isso ontem com a Lívia Saraiva, e ela disse: olha, pode ser que a gente não consiga fazer isso no nosso tempo. E eu disse para ela uma outra frase que eu também gosto, de que a gente tem que começar. Se for impossível para nós, mas se a gente começar, pode ser que não seja mais impossível para os que virão depois de nós. Então, estou muito feliz com isso. Queria agradecer muito a todo mundo aqui do The Hub, a Lívia, que desenhou esse projeto também junto com a gente, a Sasha, que está lá na escola diariamente, a diretora da escola, a professora Socorro Magalhães, que nos acolheu no primeiro momento que a gente apresentou o programa, e todos os alunos lá que estão muito animados e empolgados com esse programa lá nas escolas.
Que demais, vida longa ao Now Digital. A gente fica por aqui. Muito obrigada a você que escutou até o final, e não esquece de continuar mandando sugestões pelas nossas redes sociais, né, Pedro?
Isso, acompanhando, mandando sugestão. O programa hoje ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas é porque quando é muito bom é assim mesmo. E eu queria mais uma vez agradecer, Luana, agradecer você por essa parceria, toda a equipe do Estado do Piauí, e hoje reforçar o agradecimento a toda a equipe do Hub pelo projeto que a gente levou para a escola. Mandar um abraço para a Geisa, que está aqui nos assistindo também, que foi fundamental lá no acompanhamento da escola para que a gente iniciasse esse projeto.
É isso aí, obrigada e até a próxima.
Beijo para todo mundo.
O Estado de Coisas tem roteiro e pesquisa de Juliana Andrade, Pedro Veras e Luana Sena na locução e Diego Saraiva na edição e mixagem.